Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Muito boa noite, caro ouvinte da Rádio UFMG Educativa 104,5. Está no ar o Óbvio Lulante, o programa esportivo da Estação do Conhecimento. Você, nosso ouvinte fiel e querido, já deve saber, mas eu repito. O Óbvio Lulante surgiu lá em 2010. Estamos já há mais de 10 anos no ar, aqui na 104,5, a partir de uma parceria firmada, muito bem firmada, entre a UFMG Educativa e o GFUT, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida, lá da EFETO, a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Eu sou Elis Vieira, são exatamente 6h03, hoje, 14/7/2021, estamos de casa, a pandemia ainda não acabou. Então, se você pode se vacinar, se vacine, e se você pode ficar em casa, fique, evite aglomerações e use máscara, preferencialmente PFF2 N95. Hoje temos muitos bons assuntos aqui. Teremos Olimpíadas, teremos Copa América, teremos questões que envolvem a questão LGBT em relação ao futebol e muita coisa. Fique conosco, vamos até quase 7 horas ali antes da Voz do Brasil. E hoje temos comigo Iago Proença. Iago, muito boa noite, já nos traga o seu destaque.
Boa noite, Ives Vieira, boa noite, ouvintes da Rádio UFMG Educativa, chegando aqui com o nosso destaque da noite. Destaque bem caseiro, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida, o GFUT da UFMG, deu início a uma nova pesquisa com o tema Experiência dos Estádios dos Torcedores, nos estádios mineiros. O estudo tem como objetivo criar um ambiente contínuo de divulgação e experiência de torcedores nos estádios aqui no nosso estado. O GFUT precisa de voluntários que queiram narrar suas experiências nesses estádios mineiros para participar. Os interessados deverão responder a um questionário do Google Forms que está disponível no perfil pesquisa_estádios_mineiros e enviar um áudio para o WhatsApp 9-8885-8064, narrando experiências e ou situações marcantes vivenciadas em estádios de Minas Gerais.
Você tem alguma experiência, teve alguma experiência marcante, seja no Mineirão, no Independência ou em qualquer estádio aqui dentro das Minas Gerais, entre em contato com o pessoal que está à frente dessa pesquisa. Essa é uma das pesquisas, um dos braços aqui do GFUT. Beatriz Calil, hoje comandando tudo na parte técnica, na ausência do nosso querido Thiago Peruco. Muito boa noite.
Boa noite, Ives Vieira. Boa noite a todos e todas que nos escutam. É isso aí. Estou aqui substituindo o Thiago Peruco, que espero estar à altura do nosso produtor técnico aqui do Óbvio Lulante. Bom, gente, meu destaque vai para confusões do VAR na Libertadores deste ano, né? Já começaram a ser disputados, né, as oitavas de final. E primeiro agora eu vou falar do jogo do Fluminense. Estão suspensos por tempo indeterminado pela Conmebol o assistente, o árbitro de vídeo e o auxiliar do VAR envolvidos diretamente no erro de arbitragem que marcou impedimento em um gol legal do Cerro Porteño contra o Flu, mesmo após a análise do VAR, né? No jogo de ida das oitavas da Libertadores de ontem, né? Que o jogo foi em Assunção e terminou em 2-0 para o time carioca. Para marcar as linhas, os operadores do VAR, né, deram um close na imagem e ignoraram a presença no canto inferior ali de Samuel Xavier, que estava dando condições a Bocelli. Além da falha do VAR, houve um erro do trio de arbitragem argentino em campo, porque o Bandeirinha não seguiu o protocolo para, em lances ajustados, deixar a jogada terminar para só então apontar o impedimento. Mas, como a gente sabe, a jogada foi invalidada por impedimento, só que o Samuel Xavier claramente estava dando condição. E o auxiliar levantou a bandeira em vez, né, de esperar o lance acabar. E após a Conmebol reconhecer, né, que o VAR errou ao anular o gol, O clube paraguaio, né, o Cerro Porteño, já disse que está preparando uma resposta jurídica. Agora, não foi só o jogo do Fluminense que deu polêmica no VAR, né? A partida de ontem, também válida pelas oitavas da Libertadores, entre Boca Juniors e Atlético Mineiro, lá na Bombonera, também deu o que falar e resultou em suspensão por tempo indeterminado do árbitro principal e do árbitro do VAR, porque eles anularam erroneamente um gol do time da casa, né, o Boca. O técnico Miguel Ángel Russo e o capitão da equipe Izquierdos ficaram na bronca, né? Abre aspas aqui pro capitão. Era para divertir e forçá-los a jogar. Aí acabamos todos indo ver o VAR, ver o monitor, e era claro que não tinha havido nada, um contato normal de futebol, nenhum deslocamento. Ele acabou anulando o gol, foi uma situação muito rara e fomos prejudicados. Vendo agora, foi muito claro. E o treinador do clube, Miguel Ángel Russo. Árbitros não podem se deixar levar por isso. Jogadores do Atlético o ignoraram ele. Isso é muito sério e não pode e não deve acontecer. Para um jogador lidar com a situação e forçá-lo a decidir uma situação. Isso é estranho para mim e não gosto disso. Isso é muito sério, disse o treinador. Olha, gente, eu trabalhei durante o jogo de ontem, assisti a partida, até conversei um pouco com a Renata aqui antes do óbvio, né? E o juiz estava realmente muito perdidinho em campo, a gente falou aqui. Muita confusão após o lance, demorou 7 minutos, o jogo parado, para ele decidir, né, após olhar o VAR, e depois ainda amarelou muitos jogadores, né, durante a partida também. Ele realmente perdeu o controle do jogo, né? Beleza, os membros da arbitragem foram afastados, é bom. Mas o Boca foi prejudicado, o Cerro foi prejudicado, e a gente espera, né, que a arbitragem dos jogos de volta sejam melhores, né, e à altura de uma disputa de oitavas de final da maior competição de futebol do continente, né? É com você, Ives Vieira.
Pois é, assim, eu comentei aqui em off que, na minha concepção, eu não sou árbitro, logicamente, eu achei que a arbitragem falhou na anulação do gol do Boca Juniors, algo meio inédito, assim, né, o Boca Juniors ter um gol anulado dentro da sua casa, dentro da icônica La Bombonera, mas o caso do Fluminense, do jogo contra o Cerro, é absurdo, é um negócio inacreditável de você ver, rever e não entender e nem aceitar algo tão inacreditável. Mas seguimos aqui no Óbvio Lante, repetindo, hoje, quarta-feira, dia 14 de julho de 2021, este é o Óbvio de Casa, todos seguros e há longos meses, infelizes longos meses, longe do nosso querido estúdio, que inclusive a Renata Lemos nem conhece ainda. Renata, muito boa noite, sempre um prazer estar em sua companhia.
Boa noite, Ives, colegas aqui da bancada, todo mundo que está nos escutando, seja no ao vivo, seja depois nos streamings, né, nas plataformas de streaming, de podcast. É, realmente, ainda não conheço o estúdio, um dia, quem sabe, né, quando tudo isso tiver uma melhora significativa, que ainda não é o caso. O meu destaque também é repercussão do jogo entre Atlético e Boca, mas não exatamente do jogo em si. Porque o que aconteceu? O jogador Nacho recebeu uma camisa do Gimnasia Esgrima, que é um clube pelo qual ele atuou antes de ir para o River Plate. Ele recebeu essa camisa de presente de uma jogadora da equipe e argentina, e aí postou foto e tudo, e agora o Atlético corre o risco de receber uma multa de R$77 mil da Comebol. Isso porque os protocolos da Comebol impedem esse tipo de comunicação entre os atletas, a comissão inteira, né? Não só os atletas, mas também comissão técnica e quem mais estiver junto com a delegação, com outros, sejam torcedores, sejam outros jogadores, né? E é interessante porque esse protocolo, um tanto hipócrita, ao meu ponto de vista, ele só diz respeito a essa bolha para os times visitantes, né? Porque ele diz assim, abre aspas, fica proibido que membros da delegação visitante, jogadores e comissão, recebam visitas de terceiros nos hotéis ou campos de treinamento. A violação acarretará em sanções e multas a jogadores oficiais pela comissão disciplinar da Comebol. É, além disso, também já teve uma multa ao time brasileiro, que foi o Ceará, no dia 10 de maio, por motivos parecidos, né? Não seguir a recomendação de protocolo. E os times mandantes não têm exatamente uma restrição de visitas. Além disso, o ex-goleiro Vitor, que hoje faz parte da comissão atleticana, postou uma foto também de um encontro com o ex-atleticano Prato, né? O Lucas Prato, que visitou seus antigos companheiros, né? Seu antigo clube. Então vamos ver como que vai desenvolver isso daí.
Esses protocolos seguros ou inseguros e que podem gerar infelizes infecções pelo novo coronavírus. Coronavírus que será tema no nosso próximo bloco. Mas antes da gente fechar este primeiro bloco do Ovilante, vou com o meu destaque, o destaque de Ives Vieira, e vai para a lei do mandante, que já está rumo ao Senado. Ela foi aprovada hoje na Câmara com 432 votos favoráveis e apenas 17 contrários. Essa lei, que entrou, o projeto de lei entrou em discussão ainda no ano passado, quando o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia, que estava na época no Democratas. Rodrigo Maia deixou caducar e agora Arthur Lira, novo presidente da Câmara, colocou isso para frente e foi muito rápido. Para quem não está por dentro, o nome é bem claro já, né? O objetivo desta lei é dar aos clubes mandantes dos jogos, por exemplo, São Paulo vai jogar com o Atlético Mineiro dentro do Morumbi, os direitos dessa partida pertencem apenas ao São Paulo. O objetivo é dar a esses clubes mandantes o direito de negociar independentemente do visitante. Nesse caso, São Paulo negociaria independentemente da posição do Atlético. A relatoria desse projeto de lei é do deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal. Mas é bom deixar bem evidente, bem claro, que os acordos atuais seguirão como estão até os seus fins. Então, resumindo, hoje há dois acordos quanto ao Brasileirão da Warner Media, né, da TNT Esportes, e o maior, que é o da Globo, do Grupo Globo, com a maioria dos clubes brasileiros. E é bom saber também, deixar claro, que há muitos interesses envolvidos, inclusive já a emissora fazendo lobby durante sua programação pela aprovação dessa lei. Não sei o que o Senado vai abordar essa questão, mas esperar os próximos capítulos para ver se haverá ou não a lei do mandante aqui no Brasil. Com o meu destaque, a gente vai encerrando aqui o primeiro bloco. Voltamos já no próximo bloco, tem reflexões ulantes sobre Argentina, sobre Copa América, sobre coronavírus, sobre pandemia. Fique conosco, voltamos já aqui na Estação do Conhecimento.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Então, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta aqui na 104,5, estamos ao vivo às 18h16, hoje quarta-feira, dia 14 de julho de 2021. Estamos ao vivo na rádio, no fmg.br/rádio, no nosso Facebook, na Twitch, no YouTube. E você talvez não esteja nos escutando ao vivo, esteja nos escutando no seu agregador de podcasts favorito. É um prazer tê-los conosco também. Antes da gente ir para as reflexões ulantes, vamos com uma grande dica lulante com Renata Lemos. Vai que é sua, Renata.
Pois é, Ives. No dia 28 do mês passado, né, dia 28 de junho, a gente teve o retorno do GFUT Convida, né? A gente até anunciou aqui no Óbvio Lulante que foi o nosso convidado, o professor doutor Bernardo Borges Buarque de Holanda. E foi super agradável a conversa, super interessante. A gente está editando ainda, em fim de edição, para disponibilizar em podcast e também em vídeo no YouTube. Então logo, logo vocês vão poder assistir, quem não pôde participar. E agora, para a segunda edição do GFUT Convida, nós teremos no dia 19, ou seja, segunda-feira agora, né, na semana que vem, às 19 horas, via Zoom, mais uma edição com novos convidados. Dessa vez, a gente vai receber a Mariana Mandelli e o Fernando Ferreira para a gente falar um pouquinho sobre vivência em estádios de futebol, né? Dentro dessa linha de pesquisa que o Iago trouxe aí como destaque dele na primeira parte do Óbvio Virulante de hoje. Então, quem quiser se inscrever, é só entrar no Simpla e procurar por Gefute Convida, que você encontra. Além disso, disponibilizaremos também nas redes sociais do Óbvio Virulante, como fizemos da outra vez.
Aqui, como foi da última vez, pílulas do conteúdo. É um conteúdo grande, mais de uma hora de fala, e a gente traz aqui alguns pedaços durante o nosso programa. E mais uma dica lulante agora, com um evento envolvendo o nosso coordenador Silvio Ricardo. Iago Proença, nos traga essa informação, por gentileza.
Isso mesmo, Ives Vieira, vamos lá. Primeiro, Web Fórum sobre Política de Esporte e Lazer da Prefeitura de Itabira. Desafios e perspectivas das parcerias público-privadas. O evento é hoje, dia 14 de julho. Começa daqui a pouquinho, logo depois do programa Óbvio Lulante, às 19 horas. A palestra é com o nosso professor Silvio Ricardo da Silva e a palestra é com o tema Futebol e Políticas Sociais. O professor Silvio é professor de Educação Física, doutor em Educação Física e docente da UFMG e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer e é o nosso líder aqui do GFUTE. A mesa redonda do Comesp, Desenvolvimento Futebol Amador e Profissional. As inscrições e os certificados via Simpla. Vamos lá para o link bit.it/unawebforum. Então, bit.it/unawebforum. O evento é uma parceria da Comesp, da UNA e da Prefeitura de Itabira.
Então você, caro ouvinte, fica conosco até perto de 19 horas e depois vai escutar o que Silvio Ricardo tem a falar. E Silvio sempre tem muitas coisas importantes a compartilhar com as pessoas. E agora vamos de Reflexões Volantes, o quadro que é assinado por Thiago Perucchi e será performado pela Beatriz Calil. Beatriz Calil, vai que é sua.
É isso mesmo, Ives Vieira. Thiago falou sobre a Copa América. A Copa América tem uma campeã. Pela primeira vez, Messi levanta uma taça pela seleção profissional da Argentina. Com um gol de Di Maria e uma excelente atuação de Di Paul, a Albiceleste venceu por 1-0 na seleção brasileira, no Maracanã, com torcida. Primeira pergunta do quadro: merecido o título da Argentina na Copa América? Na minha perspectiva, dentro do estilo de jogo adotado por cada equipe, a Argentina foi melhor, de fato. Apesar das faltas, da catimba, dos empurrões, vi a nossa canarinha pior. Faltava alguém que reclamasse das demoras, das faltas. Faltou, talvez, um capitão. E minha segunda pergunta do quadro. Torcida no estádio? Não era uma Copa América 100% segura e seguindo todos os protocolos? O espetáculo, claro, ficou melhor com as vaias, os aplausos, os cantos, as comemorações. Isso não temos dúvida. Mas teve confusão com exames falsos, teve aglomeração no Maracanã e um setor que podia distanciar mais as pessoas, fechado, como vimos na Libertadores 2020, entre Santos e Palmeiras. Teve máscara no queixo e teve pressão da Conmebol para ter torcida mais uma vez.
Pois é, primeiramente sobre Lionel Messi e Argentina. Eu acho que o futebol devia esse título a Messi. Talvez Messi não conquiste uma Copa do Mundo. Eu diria que é até provável que ele não conquiste. Mas a Argentina sabia dessa necessidade. Tanto que, apesar do jogo dele ter sido abaixo, o grande destaque da final, ao meu ver, tenha sido o meio-campista De Paul, que ontem foi anunciado pelo Atlético de Madrid, trabalhará com o Diego Simeone, agora na Espanha, ele que pertencia à Udinese da Itália. Todos os jogadores, quando o juiz apitou o final, foram abraçar Messi, levaram ele pra cima e assim, pra ver como é a importância daquilo, não só pra Messi, mas pra todo o país. A Argentina estava há 28 anos sem conquistar um título sequer. A Argentina que é bicampeã mundial e é uma das maiores seleções do mundo, isso é inegável. Seja por Maradona, por Kemp 78 e agora sim por Messi, o maior artilheiro da sua história. Agora sobre a Copa América ser realizada no Brasil, com a final como foi, tendo público, teve bagunça na entrada, na compra de ingressos, quase tudo que se viu na final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, que também foi no Maracanã, se viu igual ou pior nessa final que colocou frente a frente Argentina e Brasil. E para o pessoal que torce para a seleção, se fez tanta força para trazer a Copa América para o Brasil, para ver o Brasil ser derrotado pelo seu maior rival dentro do grande templo do futebol brasileiro. Mas, fugindo de polêmicas, eu queria trazer aqui algumas informações e também uma questão envolvendo essa questão que o Thiago falou sobre capitão ou ausência do mesmo. A gente, no óbvio aqui, falou que era contrário à executação da Copa América aqui no país. Acho que era unânime os componentes aqui do óbvio ou do GFUT serem contrários à Copa América no Brasil. Membros de uma delegação de uma seleção que competiu na Copa América trouxeram uma nova variante para o país. Foram dois casos da variante B1.621 que foram identificados em Cuiabá. O sequenciamento foi realizado pelo Instituto Paulista Adolfo Lutz. Essa informação foi trazida em primeira mão pelo estado de São Paulo. E agora, indo para a questão do capitão, nós vemos dois discursos. Um do Thiago Silva, que criticou os supostas pessoas que tenham torcido contra a seleção, e o do Danilo, que traz, não sei se é ele ou se foi algum assessor que escreveu, espero que tenha sido ele, eu e a Calil estamos até trabalhando isso no nosso trabalho de fim de curso, que mostra como a seleção precisa se aproximar do público brasileiro, e a gente sabe que ano após ano essa distância fica maior. Agora eu passo a bola para a Renata, que também tenho certeza tem muito a acrescentar ao debate.
Eu acho que essa reflexão do Peru que veio muito a calhar, acho que tem muita coisa aqui para ser discutida em relação a esse tema. Eu, particularmente, confesso que não acompanhei Copa América, não me interessou Copa América, não nas condições que tudo se decorreu, mas afinal me interessou e afinal eu assisti, acho que muito por conta da polêmica envolvendo o Neymar. Nos dias antes que antecederam a final, né? Aquela questão dele falar do patriotismo, né? Do torcer pela seleção como um símbolo do patriotismo, mas se calar em relação a todo o resto que o Brasil vive, né? Pelo que o país e a população brasileira têm passado. Mas enfim, não vou adentrar nessa polêmica. Eu queria dizer sobre o resultado da Copa América dentro dessa situação de pandemia. Como a Calil trouxe aqui, parece que as últimas notícias eram de que 198 casos de Covid-19 aconteceram dentro desse contexto, ou seja, com as delegações, né, com servidores que tiveram relação direta com a Copa América. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a Copa América aconteceram 50 casos de Covid que foram ligados à competição. Isso dá mais de um caso por dia de competição, já que foram 28 dias de Copa América. A gente ouviu muito durante esses dias, eu não sei se os meus colegas também, mas acredito que sim, de um discurso de que, nossa, nós tivemos uma queda de casos no Brasil durante a Copa América, então o discurso contrário à realização dela por conta da pandemia não se justifica. E aí eu queria trazer dois pontos. O primeiro ponto, graças a Deus, apesar dos pesares, a gente tem conseguido avançar, mesmo que devagar ou em alguns lugares nem tanto, na vacinação. E a vacinação é crucial para que a gente faça o controle da circulação da doença, né? Para que a gente faça o controle da pandemia. Então, graças a Deus, a gente tem resultados em relação a isso, mesmo que ainda muito aquém daquilo que a gente desejava, daquilo que a gente esperava. E o outro ponto também diz respeito ao tempo de resultado, né? A gente já está cansado disso, a gente está mais de um ano, um ano e meio quase nessa ladainha. A gente já entendeu que a gente só tem resultados do que acontece hoje em mais ou menos 15 dias, 3 semanas, alguma coisa nesse sentido. Então não dá para a gente dizer que acabou a Copa América no fim de semana, acabou os casos relacionados a ela, não é assim, a gente ainda precisa esperar mais um tempo. E como o Ives bem disse, teve confusão, teve tumulto para entrar no Maracanã, Maracanã que tem sido palcos né, a gente já é a segunda vez, ou talvez mais, mas que eu me puxo pela memória de talvez vexames da seleção brasileira, né, de perder título dentro de casa. Mas a gente viu confusão, tumulto na entrada, além da questão dos exames falsos, mas assim, muita gente aglomerada. Nas arquibancadas, a distribuição do público foi muito questionável. O público ocupava só os setores atrás do gol e ainda se aglutinavam em alguns cantos, né, em alguns locais desse setor. As pessoas sem máscara, é claro, você não vai conseguir fazer esse tipo de controle. Então, provavelmente, a gente ainda vai ter casos resultantes dessa final com o público, infelizmente. Pode ser que a gente não veja isso no resultado geral, por conta dessa queda que a gente tá vendo, mas isso provavelmente vai acontecer.
Bora lá. Primeiramente, parabéns, Thiago Peruque, pela construção do quadro. Respondendo a primeira pergunta, né? Na semana passada me jogaram numa sinuca de bico e eu apostei, né, na vitória da Argentina, mas com um motivo que eu não pude falar na semana passada. Primeiro, eu estava torcendo para a Argentina, né, indiscutivelmente, com tudo que a gente estava... E a gente vem vivenciando esses últimos anos, esses últimos 15 meses de pandemia, enfim, e com relação a toda a situação crítica que o nosso país vive, né, em meio à pandemia, com essa tristeza em forma de governo. Enfim, acredito que a conquista dos irmãos foi justíssima. A Copa das Confederações, a Copa América, eu também não assisti, assim como a Renata. Eu tive o privilégio de assistir apenas a final, não quis me alongar aí dentro da competição. Realmente assisti alguns jogos picados, com meu pai comentando e eu acompanhando alguma coisa e lendo o noticiário. Mas especificamente sobre a seleção brasileira, eu acredito que a não conquista da Copa América, ela seja benéfica, né? Benéfica pensando em futuro e pensando no não comodismo por parte da seleção. Então, assim, não está tudo bom. A gente não disputa, né, os jogos com as principais equipes da Europa, em competições recentes. Então, assim, o nível nosso não vai estar pareado para a Copa do Mundo. Então, assim, pensando em Copa do Mundo, pensando em nível de disputa com as equipes, eu acho que é interessante essa não conquista do Brasil, para que o time não caia no modismo ou no conformismo de achar que está tudo perfeito e que não precisa melhorar. Vou passar para a Beatriz Calil para não me alongar demais aqui.
Tranquilo. Também queria falar sobre uma outra competição que aconteceu na mesma época da Copa América, né? A Eurocopa, né? Que aconteceu lá na Europa, e lá, mesmo com vacinação mais avançada, né? Isso não quer dizer que o vírus tenha sumido, né? Então a gente viu que, especialmente ali na Inglaterra, né, onde teve jogos com milhares e milhares de pessoas, né, inclusive a final teve uma lotação imensa, também com confusões, né, de pessoas entrando sem ingresso, enfim. Um estudo da Universidade Imperial College de London, né, indicam que o avanço da Inglaterra na Eurocopa poderia explicar o aumento mais rápido das infecções entre os homens do que entre mulheres recentemente. Né? O estudo ele testou mais de 47 mil voluntários em toda a Inglaterra e confirmou uma terceira onda substancial de infecções. Ou seja, né, pode ser que o futebol tenha contribuído para essa onda e teve também uma falta de conscientização sobre a Covid na final da Euro, né? Que ela foi até devastadora, segundo uma epidemiologista da OMS que disse, né, no seu Twitter que ela ficou arrasada quando ela viu multidões de pessoas sem máscaras, né, cantando e gritando na final da Eurocopa em Londres no domingo, né, que foi vencida pela Itália contra a Inglaterra. E tem um receio muito grande de que esse evento impulsione a transmissão da Covid, inclusive da variante Delta, que é considerada mais transmissível. Com você, Vieira.
Inclusive, a Inglaterra é um dos pontos com melhor vacinação no mundo e o Boris Johnson já anunciou que vai acabar com qualquer medida restritiva a partir da segunda-feira. A gente viu em Londres, no mesmo fim de semana, aconteceu a final de Wimbledon, né? Um dos quatro grandes lances, que inclusive Djokovic ganhou e se igualou a Roger Federer e Nadal como maiores vencedores. Os três agora têm 20 conquistas. Foi permitido público total em Wimbledon e o Wembley, mas antes a gente tinha visto já na Hungria também muito grande. Então, assim, acho que também a gente é possível de problematizar. Não, na minha concepção, não era a melhor possibilidade abrir totalmente e possibilitar a carga máxima de ingressos, seja na Hungria, seja na Inglaterra. Com essa discussão sobre Copa América, Eurocopa, pandemia e tantas coisas que envolvem isso, a gente fica por aqui. No segundo bloco, volta já já. Próximo bloco tem Mulheres em Campo, fica conosco. A gente volta em instantes aqui na 104,5.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Nosso óbvio ululante, o programa esportivo da Estação do Conhecimento. Eu sou o Luiz Vieira, estamos ao vivo, agora são exatamente 6h34 em Belo Horizonte, região metropolitana, hoje 14 de julho de 2021. E agora vamos de Mulheres em Campo com Renata Lemos e Bárbara Mendes.
Mulheres em Campo.
Olá, pessoal do Óbvio Lulante, eu sou Renata Lemos.
E eu, Bárbara Mendes. E hoje tem mais um Mulheres em Campo. Julho chegou e com ele as Olimpíadas de Tóquio, que foram adiadas do ano passado por conta da pandemia e agora vão acontecer, como se ela tivesse acabado ou, no mínimo, sido controlada, né? E nem me veio com a máxima de que, ah, mas é no Japão. Até porque quem acompanha sabe que a vacinação por lá também não anda das melhores. E ainda que a vacinação estivesse avançada, não é só o Japão que faz parte da Olimpíada, né? Inclusive, ao longo desse tempo de incertezas, a gente viu muitas idas e vindas em relação ao adiamento e à presença do público. Então, o que a gente tem de mais recente é que o Japão decidiu não aceitar mais torcidas, nem mesmo com restrição de origem do torcedor e quantidade presente na arquibancada. Mas vamos voltar para o foco aqui, porque hoje a gente vai falar de futebol de mulheres nos Jogos Olímpicos.
O futebol passou a ser disputado em Jogos Olímpicos em 1900, sendo considerado o segundo esporte coletivo da competição. Mas é claro que a gente está falando de futebol masculino, né? Até então, era sobre ele o Torneio Olímpico de Futebol, como é chamado pela FIFA. Naquele momento, o futebol praticado por mulheres ainda disputava espaço em todo canto do mundo. Foi apenas em 1996, quase um século depois, nos Jogos de Atlanta, que as mulheres passaram a disputar o futebol nas Olimpíadas. E isso só foi possível, em muito, por conta do entendimento que a FIFA passou a ter nas décadas anteriores em relação à modalidade. Lembra que por aqui ele era proibido? Então, em vários outros países, ele também tinha algumas restrições. Assim, apenas na década de 1980, a FIFA entendeu a necessidade de organizar mundialmente o futebol feminino e realizou, a partir disso, o primeiro Mundial da FIFA, em 1991.
A decisão em relação à entrada do futebol feminino nas Olimpíadas de Atlanta foi um pouco em cima da hora, se a gente pode dizer assim. E com a falta de tempo para organizar uma competição que selecionasse as equipes para a disputa, as vagas foram destinadas às 8 primeiras colocadas na Copa do Mundo de 95. Então, o Brasil, que tinha ficado em 9º lugar, só garantiu a vaga porque a Inglaterra, nos Jogos Olímpicos, faz parte da Grã-Bretanha. Então, graças a isso, o Brasil é um dos poucos países que disputaram a modalidade em todas as 6 edições, ao lado dos Estados Unidos e Suécia. É importante lembrar também que a Formiga é a única atleta que disputou todas as edições e também vai estar em Tóquio esse ano.
Cabe mencionar ainda sobre esse histórico que as anfitriãs dos primeiros Jogos Olímpicos de futebol feminino estiveram em quase todas as finais disputadas até então. Os Estados Unidos levaram ouro em 1996, Ficaram com a prata em 2000 nos Jogos de Sydney, mas rapidamente se recuperaram no pódio, ganhando ouro em 2004 em Atenas, 2008 em Pequim e em 2012 lá em Londres. E em 2016, nos jogos que foram disputados aqui no Brasil, né, lá no Rio de Janeiro, elas ficaram de fora da final pela primeira vez. E quem garantiu o ouro naquela edição foi a Alemanha.
Os Estados Unidos dominam a modalidade também no quadro geral dos jogos. A gente tem, depois de 6 edições, as estadunidenses liderando, seguidos da Alemanha, Noruega e Brasil. Aqui cabe mencionar que, mesmo com todo descaso, o futebol feminino brasileiro já era destaque no contexto olímpico antes mesmo de 2016. A equipe brasileira ficou com 4º lugar em 96 e 2000, e em 2004 a gente ganha a primeira prata, que se repetiu em 2008. Em 2016, quem lembra da derrota na disputa de pênaltis pelo bronze contra o Canadá? Sim. Além disso, é importante lembrar que a gente tem artilharia das Olimpíadas de alguns anos. Em 96 com a Pretinha, 2004 e 2008 com a Cristiane. Ela, inclusive, é a jogadora com maior número de gols em Olimpíada, tanto na competição masculina quanto na feminina, que a gente ainda precisa reforçar que é independente de gênero esse recorde.
As Olimpíadas de Atenas de 2004 foi um ponto de virada na modalidade. Os placares passaram a ser menos elásticos, o que mostra um desenvolvimento técnico e tático do futebol de mulheres. Na Copa do Mundo, que antecedeu os Jogos de Atenas, quase metade das partidas terminou com uma diferença de pelo menos 3 gols para as vitoriosas. Mas em 2004, isso aconteceu em apenas 4 dos 20 jogos. Essa edição das Olimpíadas também foi marcante porque foi a despedida da Mia Hamm, que era considerada até então a maior jogadora de todos os tempos. E enquanto isso, a Marta ainda era uma promessa, com apenas 18 anos.
Pode soar estranho que a Mia e a Marta coexistam numa competição com idades tão diferentes. Mas a gente tem que lembrar que a Mia nessa época tinha 32 anos, né? Era 2004. E isso vai acontecer de novo, porque a gente vai ter a Formiga jogando ao lado da Jaqueline, que é a caçula da seleção brasileira. E só é possível essa discrepância, vamos chamar assim, porque diferente do masculino, no futebol feminino, em Jogos Olímpicos, não tem restrição de idade. Isso significa que as seleções principais vão para a disputa e a FIFA utiliza o desempenho na competição para o seu ranking mundial.
A convocação para a seleção brasileira feminina saiu no mês passado, cheia de controvérsias e reclamações, principalmente por conta da ausência de Cristiane, que é uma jogadora importantíssima para a nossa equipe. Eu mesma até trouxe o perfil dela aqui no Óbvio, lembra? E é bom dizer que a FIFA acatou as reivindicações das seleções e aumentou o número de atletas inscritas, de 18 para 22. E agora as suplentes estão oficialmente convocadas, né? Além disso, a meia-atacante Adriana teve que ser cortada porque ela sofreu um entorse no joelho esquerdo. Para o lugar dela, a Pia convocou a Angelina. Ou seja, nem com tantas mudanças, a técnica sueca atendeu aos pedidos da torcida brasileira. Cris segue de fora da lista.
As Olimpíadas começam oficialmente no dia 23 desse mês, mas o futebol sempre tem início antes mesmo da abertura do evento. Então a seleção brasileira estreia contra a China no dia 21, às 5 da manhã. Ai, como não lembrar da Copa do Mundo Masculina de 2002, a gente madrugando para assistir os jogos, não é mesmo? Então a gente já está preparada para torcer. Lembrando que nunca tivemos uma dobradinha em Jogos Olímpicos. Será que a gente vai ter em 2021? Continuem ligados no Óbvio Lulante e acompanhem conosco as principais notícias sobre o futebol de mulheres.
Renata Lemos
e Bárbara Mendes, da Rádio UFMG Educativa.
Tá aí então o Mulheres em Campo do mês de julho, trazendo a Olimpíada. E Renata Lemos, eu sei que você falou bastante, aí você juntamente com a sua parceira de sempre, a Bárbara Mendes, você teria algo a acrescentar sobre futebol feminino e as Olimpíadas?
Não, Ives, eu acho que é a gente ficar atento, né? Porque a Olimpíada é sempre assim, eu não consigo entender, não. Mas a abertura das Olimpíadas no dia 23, o futebol começa no dia 21, né? O Brasil já entra em campo contra a China no futebol de mulheres no dia 21. E a gente vai torcer, vamos ver se a seleção brasileira faz história mais uma vez. É, eu tinha questionado, até trouxe aqui no óbvio, né, quando eu trouxe o perfil da Cristiane, é, a escalação da Pia. Não concordo com a convocação da Bárbara, é, acho que já passou da hora, é, de dar chance para outras goleiras que a gente tem por aí. É, não concordava com a Andressa Alves como suplente, mas agora com, é, o acréscimo das suplentes como convocadas, né, por conta da pandemia, a Andressa Alves faz parte do grupo, mas a Cristiane a gente continua sem. E é isso aí, a gente vai torcer, vamos ver se a gente consegue fazer a história e ver o que, que a gente vai ter do futebol de mulheres nas Olimpíadas.
Atenção aos horários, é, as Olimpíadas serão realizadas em Tóquio, do outro lado do mundo, em relação ao Brasil, então muito provavelmente alguns jogos da seleção, tanto masculina quanto feminina, serão realizadas na madrugada brasileira. E como disse a Mariana Spinelli,
isso mesmo, Ives, só completar, o primeiro jogo, Brasil e China, é, no dia 23, né, quarta-feira, não, dia 21, quarta-feira, acontece às 5 horas da manhã, tá? Daqui do horário de Brasília.
Se não me engano, a seleção masculina vai ser 5:30 da manhã, vamos ver aí se os brasileiros vão acordar. E como disse a também mineira, eu não sou mineiro, logicamente, mas há alguns mineiros aqui na nossa mesa virtual, eu sou a exceção. Mariana Spinelli, jornalista, repórter e apresentadora da ESPN Brasil. Vamos ver se o patriotismo que tanto falaram em relação à seleção masculina, que recentemente perdeu a Copa América do Brasil, também vai ser mostrado pela seleção feminina que disputará as Olimpíadas lá em Tóquio. Sobre a Cristiane foi anunciada e fará parte da equipe de comentaristas do Grupo Globo para a Olimpíada, essa equipe que está bastante grande. A Globo fez um investimento grande em grandes nomes que passaram pelas Olimpíadas, e Cristiane é uma das grandes jogadoras da história do futebol feminino das Olimpíadas. A gente vai para o nosso último intervalo, e no próximo bloco tem frase do dia. Fica conosco, voltamos já já aqui na 104,5 FM.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta aqui na 104,5 FM para o nosso último bloco do Óbvio Lulante desta quarta-feira, dia 14 de julho de 2021. Agora vamos de frase do dia enviado pelo João Nogueira Júnior. Roda a vinheta.
Frase do dia.
Iago Proença, por favor, nos traga essa voz imponente na leitura de uma frase que traz um tema tão importante como todos que trazemos aqui no nosso Óbvio Lulante.
Beleza, Ives Vieira, vamos lá, trazendo a frase do dia enviada pelo nosso João Nogueira Júnior. Abre aspas. Por que a seleção brasileira não usa a camisa número 24? Ponto de interrogação, fecha aspas. Das 10 seleções que disputam a Copa América em 2021, o Brasil é a única que não conta com um jogador usando a camisa 24. No Brasil, o número 24 é tradicionalmente relacionado ao veado, que aparece nas costas, nas costelas dos jogos de bicho com a numeração. E como o animal é usado de forma homofóbica para se referir ao homem gay, muitos atletas, até mesmo torcidas, evitam o número. O mesmo episódio não se repete em equipes de outros países ou seleções, onde o veado não é usado de forma homofóbica. Após a justiça arquivar o caso e decidir não aplicar a multa à CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, no processo que questionava o fato de nenhum jogador da seleção brasileira usar a camisa de número 24 na disputa da Copa América, o grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT acionou a FIFA para que a entidade questione a omissão do uniforme 24 entre os jogadores brasileiros. A CBF convocou 24 jogadores para a Copa América e quebrou a ordem numérica apenas uma vez, pulando do 23 para o 25, E a resposta disse, abre aspas, a comissão técnica sentiu-se confortável em convocar apenas mais um jogador, além dos 23 inicialmente inscritos. E para que esse jogador, em razão de sua posição, meio-campo e por mera liberalidade, optou-se pelo número 25, como poderia ter sido 24, 26, 27 ou 28, a depender da posição desportiva do jogador convocado. Em regra, a numeração mais baixa para os defensores, mediana para os volantes e meio de campo, e mais alta para os jogadores de ataque. Fecha aspas, escreveu a Confederação no trecho de sua resposta. Após passado um mês da comemoração em torno da data do orgulho gay comemorada no último dia 28 de julho, essa polêmica em torno do número 24 da camisa da seleção só demonstra como o futebol, enquanto manifestação cultural, é um espelho contundente de nossa sociedade. Por isso mesmo, reflete também suas contradições, possibilitando vir à tona o debate e a oportunidade de se questionar normas rígidas e cristalizadas de masculinidade. E isso é muito bom, pois permite a reflexão e avanços em nossas certezas e modos de ser e estar em sociedade. Que o debate continue.
Continua, felizmente, continua no óbvio, continua em diferentes meios de comunicação. Eu queria trazer aqui alguns dados e informações. Houve uma campanha lá no início de 2020 que era Pede A24 e diferentes pessoas do mundo do futebol entoaram essa campanha. Recentemente, após o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, o goleiro Raus, do Vasco, pediu a 24 e se disse muito honrado de vestir. O Vasco, que foi a equipe que mais se destacou com ação, com camisa, com aquela imagem icônica do Cano levantando a bandeira do LGBT. E sobre o que o João trouxe também, a justiça negou o pedido para que o Brasil, a justiça do Rio de Janeiro, o juiz Caetano Ernesto da Fonseca Costa, negou o pedido para que o Brasil usasse ou use a camisa 24 de forma compulsória, obrigatória, na argumentação dele, há ações que podem ir ser feitas além do uso obrigatório desta camisa. Este pedido foi feito a partir do grupo Arco-Íris da Cidadania. E um levantamento feito pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, do UOL, traz que apenas 3 jogadores do Campeonato Brasileiro entraram em campo usando a camisa 24. Kelvin Maltos, do Santos, o Nino, que não é camisa 24, ele usou justamente na campanha, na ação do Fluminense para o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, e o Cantillo, meio campista do Corinthians, que esteve envolvido numa polêmica quando chegou. Ele não é brasileiro, não sabe desse tabu. Chegou, ele usava 24 no seu ex-clube, chegou e foi informado que teria que usar a camisa 8, foi apresentado, teve piadinha de dirigentes do Corinthians e depois, felizmente, por causa da repercussão, o colombiano voltou a usar a camisa 24. E num levantamento realizado pela Folha no ano passado, mostra que a camisa 24 é muito mais comum fora do Brasil do que no Brasil. Essa pesquisa foi feita com base em dados de 12 ligas, das 12 principais ligas de futebol do mundo. Inclusive, teve a Luiz Aguiar dos Anjos, componente do GFUT, concedeu entrevista para o repórter e realizou este levantamento, esta matéria. Com essas informações, vou agradecendo a companhia de vocês até o momento e me despeço. Lembrando, fique em casa se puder, se vacine quando puder e use máscara se precisar sair, de preferência a PFF2 ou N95. Agradeço ao Iago, a Beatriz Calil, a Renata Lemos, ao João Nogueira Júnior, ao Gabriel Sarnalha, ao Thiago Perucchi e toda a equipe técnica da UFMG Educativa, o Breno Rodrigues, o Thiago França e o Judson Porto. Também lembre, e a Bárbara Mendes, logicamente, não escolham vacina, não sejam esse tipo de pessoa. Este é o recado final do Óbvio desta quarta-feira, dia 14 de julho de 2021. Ficamos por aqui. Estamos de volta na próxima quarta, dia 21. Fique bem, cuide de você e cuide dos seus. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite.
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.